Você está ouvindo Más Feministas, um podcast sobre feminismo, cultura pop e histórias da vida real. Nós somos Fran Carneiro e Vanessa Bittencourt.
Oi, pessoal. Oi, Fran.
Oi, Vani. Oi, pessoal.
Hoje nós vamos falar de vida acadêmica. Agosto é um mês importante para se falar sobre isso, com tanta gente voltando às aulas na graduação ou na pós, ou começando os processos seletivos de mestrado e doutorado. E esse mês de agosto, em especial, teve um agravante que foi o grande susto que todos os interessados no futuro da ciência no Brasil passaram. E aí eu me refiro à nota da CAPES, alertando sobre o risco de cortes nas bolsas caso o orçamento previsto para 2019 fosse aprovado como havia sido apresentado para a agência. E também eu me refiro ao alerta mais recente do CNPq, avisando que provavelmente terá que encolher os investimentos em pesquisa, em novos editais e novos projetos. Então, enquanto nós aguardamos os desdobramentos e a movimentação do MEC, do governo federal, para dar conta desses recursos, nós vamos falar de vida acadêmica e a partir de diversos ângulos. Então, hoje nós teremos aqui depoimentos muito especiais.
Se você sempre foi uma pessoa muito interessada em pesquisa ou que se sente muito curiosa ou que tem muito interesse em algum determinado assunto, provavelmente em algum momento entre a sua graduação ou em algum momento da sua vida você pensou em seguir a área acadêmica. Mas a gente sabe que nem tudo são flores, nem todas as escolhas são simples. E aqui a gente vai discutir algumas motivações e pessoalmente, eu sempre quis entrar no mestrado, mas eu tenho uma base muito fraca da graduação. Eu cheguei a participar de um processo seletivo no ano passado, e especialmente porque eu tinha muito interesse em alguns assuntos muito sociais. Eu sou formada em jornalismo. Muitas das coisas que eu gostaria de ter estudado passaram longe, tanto da graduação quanto da possibilidade de atuar com isso no mercado de trabalho. E eu comecei a me envolver com algumas causas, principalmente a partir do feminismo, e comecei a me envolver principalmente com estudar o sistema carcerário e entender o sistema carcerário, entender as motivações, entender como funciona toda essa estrutura, principalmente a partir da perspectiva feminina. Essa era a minha principal motivação para participar de alguns processos seletivos, poder me aprofundar nesses temas. Eu cheguei a conhecer uma professora da UFABC, excelente pesquisadora do assunto. Ela me deu um suporte muito grande, ela me indicou materiais muito bons. Para mim, que tive uma falha ou uma deficiência na graduação de diversos estudos, isso foi muito importante, conhecê-la foi muito importante. E principalmente porque era um tema que me interessa pessoalmente. A questão de pensar em algo que eu quero estudar não teria sido tão difícil. No entanto, eu não tive experiências anteriores que me levaram a pensar nisso. Construir um mestrado, para mim, seria construir um currículo do zero. Eu não tive, durante a graduação, uma oportunidade de fazer iniciação científica, que geralmente são trabalhos de pesquisa que te aproximam um pouco mais da área acadêmica. Eu não tive a oportunidade de participar de grupos de estudo. E isso principalmente porque a universidade que eu estudei não oferecia. Eu lembro que logo no meio da graduação, acho que no segundo ano, eu conversei com a coordenadora do curso. Eu perguntei sobre essas possibilidades, mas elas não existiam. A única coisa que me ofereceram foi para assistir algumas aulas do mestrado, mas eram mestrados na parte de negócios ou na parte de educação, que até então não tinha muito a ver com os assuntos que eu me interessava. Então, construir um projeto para eu poder participar de um processo seletivo veio principalmente a partir de pessoas que eu conhecia, dessa professora e de amigos que estão em mestrado e doutorado hoje. Foi uma experiência que eu precisei aprender um pouco na marra, tanto de pesquisa, de bibliografia, quanto de formatar um projeto, quanto a melhor forma de escrever um projeto. Foram coisas que eu tive que aprender a me virar, contando somente com a ajuda de amigos. Eu cheguei até um certo ponto, eu não passei, eu pretendia tentar novamente esse ano. Como a Vani já disse, esse susto com o corte de verbas para a bolsa, com o que pode ou não ser aprovado daqui para frente para os acadêmicos, num geral, foram coisas que me travaram um pouco nesse desenvolvimento. A questão financeira, principalmente para mim, que atualmente não estou trabalhando, pesa demais. E a questão de vale a pena tentar nesse momento um mestrado, vale a pena arriscar, vale a pena investir tanto tempo em algo que talvez não me dê nenhum suporte financeiro, tem sido algo que martela na minha cabeça todos os dias. É algo que, e acho que eu vou falar isso em primeira mão para todo mundo, mas são questões que me fazem pensar em adiar essa ideia, justamente porque eu quero ter algum nível de estabilidade financeira, quero ter a possibilidade de pelo menos guardar um dinheiro, economizar um dinheiro, conseguir um trabalho que talvez até me faça pensar melhor em qual área eu quero seguir, porque afinal são muitos anos de dedicação, isso é muito tempo de estudo para entrar em algo que eu não tenho certeza. São diversas questões e diversas dúvidas que me surgiram que me fazem pensar ainda mais em adiar essa experiência, em me preparar melhor, em pensar melhor, em tentar conhecer mais pessoas e conhecer mais áreas e ler mais sobre áreas, porque eu sempre fui alguém que gosta de estudar e que gosta de fazer isso independente do meio, seja em casa, seja numa universidade, enfim.
Bom, eu tenho acompanhado esses questionamentos que a Fran tem passado. Eu acho que esse é um momento difícil para tomar essas decisões. Falando um pouquinho da minha experiência, eu sou doutoranda em História, eu estou no segundo ano de doutorado na Universidade Federal Fluminense, onde eu também cursei a graduação e o mestrado. E quando me perguntam por que eu decidi seguir na carreira acadêmica, eu bem que gostaria de ter uma resposta inspiradora. De fato, eu fui a primeira da família a ter um diploma, eu fui a primeira da família a entrar na pós, mas a verdade é que eu dei continuidade porque eu fui incentivada pela família e dentro da academia. Então, eu segui o fluxo. Eu acho que faltou da minha parte um pouco de reflexão sobre isso, porque quando eu me dei conta, eu já estava no doutorado e eu não tenho nem 30 anos. A Fran falou sobre os temas que interessam. Eu acho que a definição do tema gera muita angústia. Eu acho que além de pensar sobre a relevância dele, como exige todo o processo seletivo, é importante saber se você está pronta para trabalhar nele por alguns anos. No meu primeiro ano de mestrado, em 2014, eu comecei a odiar o meu tema. E daí para questionar se eu deveria desistir do mestrado foi um pulo. Lógico que eu questionei, lógico que eu me perguntei se eu não deveria desistir. Mas no segundo ano, quando eu de fato escrevi a dissertação, eu voltei a me identificar com o tema e acreditar nele. Eu trabalhava com representações femininas no teatro português do século XVI, e a gente sabe que os estudos que enfatizam esse recorte de gênero estão ganhando cada vez mais visibilidade, mas na prática eu me senti muito limitada durante o mestrado. Nos eventos acadêmicos específicos sobre mulheres ou sobre gênero, tudo bem, mas nos outros eventos eu sempre era colocada naquela mesa dos que sobraram, com temas nada a ver e com poucas possibilidades de diálogo entre quem estava apresentando os trabalhos. Isso acabou me desencorajando um pouco, e aí no doutorado eu resolvi seguir por um outro caminho. Ainda que morrendo de medo, porque até na academia a gente tem zonas de conforto. E aí hoje no doutorado eu pesquiso as representações do cotidiano no teatro português do século XVI. Isso quer dizer que eu me refiro a uma sociedade sacudida pela expansão ultramarina, pela colonização, pela escravidão, pela Inquisição. Então, esse é um tema que me permite fazer recortes e pensar nas representações de mulheres, de negros. Eu acho que além dos estudos específicos sobre mulheres, sobre negros e LGBTs, nós precisamos que esses grupos deixem de ser entendidos como notinhas de rodapé nas pesquisas, na sociedade, nos processos históricos. Nós não somos notinha de rodapé, nem anexo, nós somos agentes. Então, eu fico muito animada quando eu vejo a Fran pensando nesses temas, e só me resta incentivar. Ela falou da iniciação científica. Eu tive experiência de iniciação científica na graduação, e ainda que não tenha sido na área que eu estou hoje, que foi uma iniciação científica em história medieval, foi uma experiência importante e, sem dúvida, um incentivo. E pensando rápido aqui, eu acho que o que a Fran falou faz muito sentido, porque todos os meus conhecidos na pós hoje fizeram iniciação científica. Então, o TCC, teoricamente, deveria ser um bom exercício de pesquisa, de tratamento de dados, de apresentação de resultados, uma experiência que daria um mínimo de segurança. Mas, na prática, o que que a gente tem? Ou falta de um bom suporte de orientador, ou a pessoa faz na pressa, porque tem muitos compromissos na reta final da graduação, enfim, uma série de problemas. Já a iniciação científica é um compromisso a longo prazo em que você vive com calma várias etapas da pesquisa. Então, eu entendo quando a Fran demonstra preocupação e tem essa angústia com a falta de experiência. E eu acho que, pensando nas dificuldades do processo seletivo, eu acho que elaborar um bom projeto é realmente muito complicado. E aí eu me refiro não só à apresentação de um tema, mas também à definição de um problema, de uma questão que vai nortear aquele projeto. Então, ter acesso à bibliografia da prova também é muito complicado. Eu lembro que eu tentei ajudar a Fran de longe, não é mesmo?
É
Várias
verdade.
vezes tentei ajudar a achar livro e administrar os estudos também é muito complicado, então haja organização e fichamento.
É muito verdade isso. A Vani poderia ter sido minha orientadora se eu fizer uma universidade de Vanessa, de repente eu consigo passar, porque ela foi excelente, melhor que qualquer professor que eu tive na graduação.
Olha só, gente, chocada, chocada. Agora, falando das questões financeiras, no mestrado eu fiz o primeiro ano sem bolsa e no segundo ano eu ganhei bolsa CAPES. Então eu conheço os dois lados dessa moeda que vale cada vez menos. Então é muito gasto, gente, mesmo para quem tem bolsa. É gasto com livros, com passagens para pesquisa ou para eventos acadêmicos. E aí eu acho que vale lembrar de uma notícia que saiu, acho que em maio. É que, segundo o IBGE, mais de 170 mil universitários abandonaram a graduação no ano passado, e o número de contratos do FIES também tem caído, tem diminuído. Então, de modo geral, a permanência na universidade tem se mostrado um desafio e é desanimador para quem está querendo entrar, quem está querendo voltar ou começar após.
Pensando em tudo isso, todo esse complemento que a Vani deu, todas essas questões que eu trago, que são questões que me deixam insegura, a gente quer apresentar o primeiro depoimento da Ana, e ela vai apresentar para a gente também um pouco das questões de como foi a vida universitária, de como ela entrou na vida acadêmica, como ela decidiu seguir para um mestrado, e acho que são questões que casam muito com tudo isso que a gente apresentou.
Oi, gente, oi todo mundo. Eu sou Ana Flávia. Toda a minha experiência com a universidade, né? Ela começa meio que numa experiência pessoal mesmo. Eu sempre quis sair de casa, quis tentar coisas fora da minha cidade, né? E eu fui a primeira da família inteira, dos meus pais, tanto para o lado da minha mãe, tanto para o lado do meu pai, que resolveu sair da cidade para estudar. Então, assim, já foi um baque muito grande para todo mundo, para eu sair, inclusive para mim também. Porque a gente sempre sai de casa achando que vai ser tudo lindo e, na verdade, é bem difícil, é bem complicado. Então, eu fui para a Universidade Federal de Lavras, né, que é em Minas, eu sou do interior de São Paulo. E, assim, eu cheguei lá e foi a primeira coisa foi um choque de realidade, né? Eu tinha algumas pessoas conhecidas por lá, mas é um choque muito grande. As culturas não são tão diferentes assim, mas tem diferença, né? Não é algo tão grande, mas a hora que você se pega nesses detalhes, você não se identifica naquele lugar. E para você começar a construir essa identificação, eu acho que esse foi o meu maior desafio, de sentir que aquela cidade agora era minha, que aquela universidade agora era minha. Enfim, eu passei por muita coisa. Eu tive, no meio da graduação, tive uma crise de ansiedade bem, bem cruel. Eu tive que parar por um semestre. E não foi só a universidade, né? Foi todo o jeito que que eu tinha sido criada pelos meus pais, mas o disparador disso, né, foi a universidade. Eu não entendo isso como algo ruim, porque eu acho que foi um autoconhecimento mesmo. Hoje eu me entendo como pessoa, eu consigo me identificar muito bem nos locais onde eu tô, e talvez se eu não tivesse ido para a faculdade, isso não teria acontecido e eu também não me conheceria tão bem. Bom, tirando essas perspectivas pessoais, né, a área mais de produção acadêmica mesmo, eu fiz licenciatura em ciências biológicas lá na universidade, e depois desse período de crise de ansiedade, eu voltei mais, bem mais tranquila para a faculdade, e aí eu resolvi entrar no processo seletivo de iniciação científica à docência, que é o PIBID. Eu entrei e foi assim, foi uma coisa muito boa para mim. Eu avancei muito na área da educação, mas assim, foi um período também muito difícil. A gente tinha um orientador que cobrava muito, era bem complicado lidar com ele. Nada é fácil, né, durante esses períodos, né? Você não tem dinheiro, e aí, por você ter uma renda que é um pouco melhor, você não consegue nenhum tipo de bolsa. E mesmo assim a situação fica complicada. Ao mesmo tempo que você sente a necessidade de ter uma grana, você entende a necessidade de outras pessoas que têm uma situação bem mais difícil do que a sua. Então, voltando, a minha iniciação científica, né, a docência, ela foi assim, muito produtiva, eu produzi muita coisa, mas foi um dos períodos mais desafiadores assim para mim, de lidar com o meu orientador. Ele pressionava muito, era muito bom, só que a personalidade dele acabava interferindo muito nesses processos acadêmicos, então foi bem desafiador mesmo. Mas a partir do momento que você consegue passar por isso, você também acaba se sentindo bem, bem vitorioso, assim, sabe? Bem vitoriosa nesse processo. Saindo da universidade, eu me vi sem emprego e eu resolvi tentar. Pelo que eu já tinha tido de experiência da universidade, eu resolvi tentar o mestrado. Então, eu me inscrevi na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp, onde hoje eu estou. O maior desafio do mestrado para mim não foram os estudos e tudo mais, mas a vida financeira, que a minha família está passando por um período complicado, e o país está passando por um período complicado, né? Então, as bolsas estão poucas e as probabilidades são de sempre diminuir mais. Então, as necessidades financeiras são bem complicadas. E isso acaba atingindo outros pontos, né? Sua vida, social acaba sendo atingida. Enfim, isso tudo acarreta uma série de outros fatores que vai, de alguma forma, atingir a sua produtividade acadêmica, né? Então, eu acho que, no geral mesmo, a vida acadêmica, ela é muito difícil, muito cheia de desafios, assim, desde da sua mudança para outra cidade, ou enfrentar todo o regime acadêmico que existe mesmo, mas eu acho que é muito positivo também para autoconhecimento mesmo. Quando você se vê nessas situações complicadas, é que você vê o que você pode fazer, o que você é capaz de fazer, e você começa a entender isso. Pelo menos para mim, isso foi bem interessante.
Eu achei o comentário da Ana muito preciso, muito pertinente, porque eu acho que sintetiza vários problemas, várias dificuldades. Primeiro, a mudança de cidade, a pressão do orientador, o modo como a pressão financeira afetou a produção acadêmica dela, porque não dá para você entrar numa bolha e trabalhar na sua pesquisa sem conseguir se bancar direito, sem saber como você vai chegar ao fim do mês. E o próximo depoimento também toca em alguns pontos levantados pela Ana sobre mudança de cidade, sobre saúde mental. É o depoimento do Diego e vocês vão gostar bastante.
Bom, eu sou o Diego, eu tenho 24 anos, eu sou de Macapá, no Amapá. Eu fiz licenciatura plena em letras francês na Universidade Federal do Amapá. de 2011 a 2016. E durante esse tempo eu participei intensamente da academia. Eu fiz iniciação científica, eu dei aula de francês para a comunidade, eu viajei para apresentar trabalho em congresso, também fiz intercâmbio, fui para Espanha. Em um determinado momento eu parei para pensar que muitas pessoas me paravam para me parabenizar, por eu estar colhendo os frutos daquilo que eu plantei durante a graduação e dos esforços, que tudo era reflexo desses esforços e de todas as de tudo aquilo que eu abri mão por aqueles resultados. E só que ninguém falava, ninguém me perguntava. O que me incomodava ainda mais era sobre o processo, sobre o que eu tinha passado para conseguir aquilo. E aí ninguém falava das noites sem dormir, de ter que almoçar correndo no RU, no restaurante universitário, para poder ir trabalhar, porque eu também trabalhei durante a minha graduação inteira. Ninguém me perguntava sobre por que eu chegava tarde em casa e eu dava aula à noite, e aí eu aproveitava o tempo depois da aula para escrever minha monografia, porque se eu viesse para casa eu ia querer dormir de tanto cansaço, de tanta exaustão daquela correria toda. É bem aquilo da gente parar de olhar para a universidade como aquele lugar imaculado e que vai te dar as oportunidades da vida. Porque se, de fato, a universidade dá oportunidade, mas se ela faz isso, ela vai cobrar por onde? A gente precisa repensar até que ponto a gente não pode abrir mão dessa lógica acadêmica produtivista em virtude de fazer uma boa formação. Isso é um problema sério e que precisa ser discutido melhor atualmente. Hoje eu já vejo discussões mais contundentes com relação a isso, mas até um tempo atrás a gente não via nada disso. E toda essa questão tem influenciado diretamente, a academia e principalmente quem faz a academia, né? Tem adoecido os acadêmicos, especialmente os pós-graduandos. Eu mesmo sofri com isso, especialmente no período pré-mestrado. Pré-início, na verdade, do mestrado, porque começou durante a seleção, acabei sofrendo de ansiedade, precisei de terapia, parei, e esse deve ter sido meu maior erro, porque eu viajei, eu precisei sair, gente. O mestrado que eu faço hoje é em Linguística Aplicada na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e eu precisei sair do Amapá em direção a Campinas para poder cumprir o ano inteiro das disciplinas. Só que não foi só o movimento de sair daqui de Macapá para ir para Campinas. Teve toda uma questão envolvida nisso e eu tive muita dificuldade de assimilar essas questões todas. Aqui no Amapá, não sei se vocês sabem, mas até 2016 não tinha pós-graduação a nível de mestrado e doutorado, mesmo na área de educação. Não tinha, muito menos na área de letras e ainda não tem até hoje, né? Na área de literatura também não. Isso fez com que eu tivesse que sair daqui e isso foi um baque muito forte. Que era a primeira vez que eu saía de casa, assim, para viver sozinho num lugar onde eu não conhecia ninguém, onde eu mal sabia quem era minha orientadora. E eu tive muita sorte mesmo de encontrar uma galera legal, que eu fiz amizades, uma orientadora maravilhosa, colegas de orientação também muito legais. Então, eu tinha disciplinas a cumprir, eu descobri o rigor de ter que ler em inglês, porque eu não li inglês, fiz uma graduação em francês, eu não tinha contato com essas leituras, a questão de publicar, de apresentar, essa coisa toda. Então, claro, essa lógica produtivista continuou mesmo pesando em mim de uma forma com a qual eu não conseguia lidar. Então, eu precisei da ajuda psicológica da universidade, bati lá, inclusive. A Unicamp oferece gratuitamente para os acadêmicos um serviço psicológico que eu acho que deveria ser universal, mas infelizmente não tem em todos os cantos. E abrir mão de muitas coisas para estar ali vai pesar, especialmente na cabeça, gente. É preciso ser consciente de que a saúde não é só no físico também, não, gente. A gente precisa cuidar da saúde mental, precisa olhar para a academia como um lugar que deve ser problematizado. É aquele lugar 8 ou 80, é o lugar que vai dar chance, mas que essa chance não acaba no vestibular ou no processo seletivo do mestrado, doutorado. E a gente precisa mesmo problematizar esses mecanismos de pressão universitária, desse tem que produzir, tem que publicar, tem que fazer X coisas. Porque se a gente vive em função disso, a gente abre mão de N outras coisas que ajudaram a gente a chegar onde a gente chegou. Não sei se vocês me entendem, por exemplo. Por vezes eu cansei de de me esquivar de saídas com os amigos. Eu acabei deixando família de lado, amigos de lado, porque eu estava escrevendo a dissertação, ou porque eu estava escrevendo um artigo, ou porque eu estava fazendo slides para apresentar em um congresso, entendeu? E parar para pensar nisso hoje me faz ter muita apreensão, porque eu sei que é um tempo que não volta mais, mas que ainda dá para a gente corrigir. E é por isso mesmo que eu tô tentando promover essa discussão agora, porque a gente parando de romantizar esse ambiente universitário, olhando para a academia com um pouco mais de crítica e se propondo a esse desafio de fazer uma academia diferente, é necessário, é importante, é super significativo hoje. Ainda mais vendo esse tanto de coisa ruim que tem acontecido, especialmente no âmbito da educação. Hoje a gente teve essa notícia horrorosa da CAPES, do desmonte, e eu soube disso em pleno processo de escrita da dissertação. Isso acabou me desmotivando enquanto pesquisador, enquanto professor e pesquisador. Mas agora um pouquinho mais recuperado do baque, eu sei que é tempo de resistir. Quanto mais a gente insistir em fazer essa academia e pensar, na verdade, nessa academia de uma forma diferente, melhor vai ser para essa geração toda aí que está se criando nesse ambiente acadêmico e que precisa de fato de um choque assim de realidade para pensar a universidade de uma forma diferente.
Eu não vivi a experiência de mudança de cidade, mas eu acho que os nossos depoimentos mostram bem o que eles significam para o amadurecimento de cada um. Mas eu fui colega de classe de gente que viajava semanalmente do Nordeste para o Sudeste para ter uma aula. Então é outro tipo de desgaste do deslocamento para estudar. Mas o que eu acho mais importante na fala do Diego é a observação dele sobre saúde mental na universidade. E desde o ano passado a gente tem visto o assunto aparecer com mais força na mídia. A vida acadêmica pode ser muito solitária e os problemas ficam bem guardados na gaveta até que ela abarrota e explode. E na conjuntura atual, parece que as nossas gavetas estão explodindo ao mesmo tempo. Eu lembro que no fim do ano passado a Folha publicou uma matéria que era uma série de depoimentos de mestrandos e doutorandos sobre as dores da vida acadêmica e vários relatando a pressão, a competitividade, ansiedade, depressão. Eu vou deixar o link na descrição do episódio porque vale muito a pena ler esses depoimentos. Esse ano saiu o resultado de um estudo feito com mais de 2 mil estudantes de 26 países, e a pesquisa concluiu que os estudantes de pós-graduação têm 6 vezes mais chances de desenvolver quadros de ansiedade e depressão. E quais seriam as causas dessa situação? Primeiro, a relação com orientadores, como a Ana mencionou no depoimento, o valor baixo das bolsas, baixas perspectivas de emprego, e quais seriam as propostas para lidar com esse problema? Bom, para quem não sabe, a USP teve 4 suicídios em 2 meses esse ano e resolveu criar um escritório de saúde mental para os seus alunos. Então, é importante que as universidades tomem atitudes como oferecer assistência psicológica aos alunos e também preparar os professores, os orientadores, para lidar com isso. Eles não estão preparados. Tudo isso pode ajudar. Mas, como o Diego disse, a academia tem um modo de funcionar que é problemático. É uma lógica que é estressante, que exige uma produção num ritmo e num volume que a gente não tem saúde para atender. E aí, no mestrado, eu adoeci, eu passei 6 meses com uma infecção, justamente os meses mais decisivos para a escrita da minha dissertação. A Fran acompanhou isso tudo, me deu muita força, mesmo que de longe, não é verdade?
É verdade. Eu torcia sempre por você.
Pois é, e agora no doutorado eu estou enfrentando problemas com ansiedade, então eu estou fazendo tratamento, estou tendo um acompanhamento médico. Então, se você pretende seguir na vida acadêmica ou se já está na vida acadêmica, cuide bem da sua saúde física e mental.
E ainda nessa questão de saúde mental, eu acho que é muito importante a gente lembrar também que várias campanhas já rolaram por várias universidades, inclusive algumas campanhas chamadas Não é Normal, e aí eu acho que foi uma hashtag adotada por universidades diferentes. Eu tenho uma matéria aqui do G1 e um link no Update or Die, que a gente vai colocar na descrição também. As duas falam de universidades diferentes, mas de situação de saúde mental, de situação de ansiedade, de situação de depressão que você enfrenta na universidade. E aqui na matéria do G1 tem até alguns prints de alguns posts em Facebook, Twitter. E quando a gente para ler e a gente para pensar em como essas questões estão presentes, mas ao mesmo tempo elas são tão negligenciadas. É, a gente começa a se questionar exatamente esse modo de produção que o Diego e a Vani falaram. E tem um print que diz: não é normal pensar em suicídio todos os dias. E logo embaixo um print que diz: não é normal ir à psicóloga da sua universidade e ouvir que você tem que se preocupar apenas com as notas. Então, acho que mais do que dizer que oferece um apoio, você precisa preparar os profissionais que vão dar esse apoio. Você precisa preparar esses psicólogos, esses orientadores, esses professores, a coordenação. Você precisa ter um contato direto com os alunos, porque afinal de contas, os alunos estão levando o nome da sua faculdade para a sua universidade para algum lugar. Os alunos estão produzindo pesquisas que também são de interesse dos orientadores e de interesse das universidades, tanto a nível nacional, a nível internacional. As universidades precisam cuidar dos seus acadêmicos e os acadêmicos precisam aprender a cuidar uns dos outros. É, são questões, para mim, que são muito pessoais também, porque apesar de eu não estar nesse ambiente, eu tenho questões com ansiedade e depressão. Então, pensar em enfrentar tudo isso sem nenhum tipo de estabilidade me faz ter muita empatia por todas essas pessoas que participaram e comentaram sobre essa campanha na internet, enfim.
Ao mesmo tempo em que a gente sabe que as coordenações dos programas de pós-graduação, de graduação, estão negligenciando a saúde mental dos estudantes até que comece a aparecer os casos de suicídio, eu acho também que nós, estudantes, principalmente na pós-graduação, compramos muito a lógica de que nós devemos ser fortes e que nós devemos produzir 24 horas por dia e que não devemos demonstrar as fraquezas. Então, também faz parte da desconstrução dessa lógica a gente começar a se abrir mais e a falar mais sobre saúde mental na universidade. Agora nós vamos para mais um depoimento, o depoimento da Larissa.
Oi, pessoal. Meu nome é Larissa. Eu sou psicóloga e doutoranda em gerontologia pela Unicamp. E acho que o que mais me angustia, né, nessas possibilidades da pós-graduação é essa incerteza a respeito de financiamento, não só as questões políticas por detrás de tudo isso, a desvalorização da ciência, né? Então, às vezes a gente precisa investir muito no sentido financeiro, mas também no sentido mental e emocional, né? Da nossa existência para chegar ao objetivo de conseguir o título ou mesmo para publicar os seus próprios artigos, para participar de congressos, comprar livros e coisas assim. Então, são coisas que demandam muito da gente, né? A pós-graduação é um cenário que demanda muito da nossa do nosso esforço e de coisas que às vezes estão além do nosso controle também, né? Então, esse momento de grande descontrole que está tendo, né, na pós-graduação, na educação no geral do país, né, é uma questão que mexe muito com as nossas estruturas enquanto estudantes, né? Então, o fato, junto à desvalorização, o fato de muita gente não ver, né, o estudante de pós-graduação, seja o mestrando, o doutorado, pós-doutorado, como um trabalhador, né, para o próprio país. Isso é uma questão que mexe muito com a nossa autoestima, com a nossa confiança, né? Que nos liga também a vários cenários, né? Que também é um dos temas que foi discutido aqui no podcast, a síndrome do impostor, né? E considerando que existem muitas mulheres na ciência também, a síndrome da impostora, né? De acharmos que somos falhas e somos fracassados por alguns motivos, porque não somos valorizados por isso, né? Tudo isso junta e acaba trazendo uma dificuldade ainda maior para a gente lidar, né, com o nosso emocional, né, com as incertezas emocionais que nós vivemos, né, para conseguir trabalhar, né, normalmente. Então, um trabalho de pós-graduação, ele é 24 horas por dia, às vezes, sabe? Ele não tem horário para entrar, não tem horário para sair, não tem uma quantidade limitada de coisas que você pode fazer, você sempre pode fazer mais, né? Então, isso também é uma questão que mexe muito com o nosso emocional, com as nossas capacidades de organização. Às vezes a gente prioriza mais o trabalho do que outras situações e sociais, né? Que nos trariam muito mais prazer e nos trariam muito mais vivências, né? E acabamos focalizando no trabalho, né? Então, assim, eu falei aqui de muitas coisas negativas da pós, né? Mas também é positivo o fato de você poder estar num ambiente de alta intelectualidade, de muitos aprendizados, de vivências sociais muito diversas das suas, né? Então, quando você está numa universidade, você nem sempre tem contato só com aquilo que você conhece ou com aquelas pessoas que vivem uma vida muito parecida com a sua, né? Então, essa troca. Também acho muito positiva a relação, por vezes, né? Em outras vezes, nem, às vezes não. A relação com o orientador, com os professores, que sabem um pouco mais que você, tem muito mais experiência que você. Então, você aprender com essas pessoas, né? Aprender novos assuntos e aprender novas metodologias de pesquisa. Isso é muito positivo, né? Então, acho que isso também deveria ser ressaltado. Eu acho que, apesar das inúmeras dificuldades que a ciência brasileira vem enfrentando, e nós mesmos, enquanto estudantes individuais, né, com os nossos problemas e questões, eu acho que a pós-graduação é um cenário que traz muito conhecimento e uma visão de mundo muito importante, né? É lógico que eu falo isso de um recorte privilegiado, de uma pessoa branca, de uma pessoa que sempre estudou em escola particular. E para outras pessoas, esse cenário pode não ser tão importante assim, né? Mas eu acho que a ciência é muito importante para a gente entender vários processos, não só científicos, mas assim, sociais, individuais, como eu já falei, né? Então, sempre busquem conhecimento. Tchau, tchau.
Foi muito importante a Larissa ter falado da síndrome do impostor e das mulheres na academia, e aqui eu quero fazer um parêntese e indicar um blog chamado Cientistas Feministas, que é um blog de divulgação científica de trabalhos acadêmicos de mulheres. Então, eu recomendo muito que vocês visitem esse blog, eu vou deixar o link na descrição. A gente vem vendo pesquisas que mostram que as mulheres já são maioria entre os universitários, e no ano passado elas já publicavam metade dos artigos científicos no Brasil. Mas quando a gente vai ver os professores titulares e os pesquisadores contemplados com financiamento, os homens ainda são maioria. Então, o que está dificultando o caminho das mulheres na academia? Primeira dupla ou tripla jornada, se a gente for considerar um trabalho formal, as atividades de pesquisa e os trabalhos família-casa, nós temos também menos verbas destinadas às mulheres e menos atenção em congressos, nós temos mais desconfiança com relação a elas nos processos seletivos e, obviamente, assédio. Eu acho que ainda está para nascer um Me Too acadêmico, embora as alunas já venham denunciando e tentando fazer barulho há bastante tempo. E todos nós sabemos que na universidade as mulheres estão sujeitas a todo tipo de assédio, do verbal, às agressões sexuais, e não só entre alunos, mas principalmente na relação professor-aluna. E quem não foi vítima, pelo menos sabe de algum caso ou sabe qual professor evitar.
Acho que muitos de vocês chegaram a ver a campanha Meu Professor Abusador, E aí tem uma matéria no Estadão, inclusive, de fevereiro de 2016. Quer dizer, esse assunto já deveria estar muito mais em pauta, porque ele não é um assunto de ontem. E na época que essa fanpage de Meu Professor Abusador foi criada, ela recebia 600 relatos de assédio, pelo menos. É muito fácil encontrar diversos relatos no Twitter, pesquisando pela hashtag, relatos de violência psicológica, relatos de violência física, de assédio sexual. E aí a TPM, em abril, publicou um estudo de 2015 que alegava que 67% das mulheres já sofreram algum tipo de violência nos campi e 56% já tinham sofrido assédio sexual. O link do blog Catarinas, eles também falam da Universidade de Santa Catarina, de casos de professores abusadores. Eu acho que sempre nesse aspecto a internet acaba tendo muita força, porque foi uma hashtag muito usada e que viralizou por muito tempo, então a gente encontra muito fácil relatos de outras universidades em grupos de Facebook que não são relatos abertos. Umas 2 semanas atrás, eu mesma estava participando de uma conversa no grupo sobre um professor que estava assediando uma menina, em universidade. E, na verdade, isso acontece desde a escola, pelo menos. Eu não conheço uma menina que tenha passado ilesa no ensino fundamental ou médio, que não tenha sido assediada por algum professor em algum nível ou que não conheça alguém. Mas acredito que. E aí eu acredito que na universidade, principalmente por essa pressão de produzir, por essa pressão de apresentar algum trabalho, e talvez pela. Porque você depende muito mais de um professor que é o seu orientador ou que deveria te dar direções no seu trabalho, eu acredito, me parece que o assédio se intensifica, porque você depende muito mais dele. Eles têm essa liberdade de agir como eles bem querem.
Eu acho que a questão não é nem liberdade, é poder. Porque tem uma relação de poder envolvida ali, né? Um desequilíbrio de poder da relação professor-aluna. Eu acho que também tem o um medo de represália, tem o um medo de ser desacreditada. A gente sabe que isso acontece. A aluna pode fazer o depoimento e o depoimento ser negligenciado, ser rejeitado, ser menosprezado. Então, tá tudo contra. Mas a gente não pode desistir, não pode silenciar, porque os professores abusadores estão aí todos os dias, em todos os níveis de ensino.
Sim, essa questão de poder que você mencionou foi inclusive um argumento de uma das advogadas de uma aluna de Santa Catarina sobre o professor que a estuprou. E ela contava que ele sempre colocava de lado o projeto e o projeto acadêmico dela, mas vivia se metendo e falando da vida pessoal ou do corpo, ou tentava tocá-la demais até chegar ao nível de violência. E a gente sabe que é muito mais complicado do que parece, que não é fácil denunciar, que geralmente esses professores sabem que nada vai acontecer, porque esse é o nível de poder que eles têm. Da minha parte, eu já vi coordenação, eu já vi diretores de universidades e escolas defendendo professores abusadores, professores que praticavam assédio. Então, falar sobre isso se torna muito mais complicado do que parece.
E isso afasta mais ainda as mulheres da academia pelo medo, pelo trauma. Pensando nos recortes de raça, quando eu entrei na Universidade Federal Fluminense, ela era uma universidade branca e eu fui a única aluna negra em várias disciplinas. E hoje ela tem outra cara. Inclusive no meu curso de pós-graduação em história já tem cotas, mas embora eu conheça vários professores universitários negros, eu só tive aula com professores brancos. E fica muito difícil pensar num futuro para negros e principalmente negras na academia, quando a gente tem dados como esse aqui. O Censo da Educação Superior de 2016 contabilizou 10 mil professoras doutoras brancas atuando nos programas de pós-graduação e 219 professoras doutoras negras. A Fran ficou chocada quando eu contei isso para ela, quando eu falei desses números para ela.
Fiquei. E Principalmente porque, se eu for analisar as visitas que eu já fiz em universidades ou a minha própria graduação, eu sei que é verdade. E aí, no meu papel de branca, de uma pessoa branca, só me cabe observar e dar apoio para esse tipo de conversa acontecer, porque é muito presente e às vezes a gente só não se toca, a gente só não percebe, a gente só esquece de falar sobre isso.
Pois é, eu tive professores e professoras negras durante o ensino fundamental, o ensino médio, e quando eu cheguei na universidade, eu não tive nenhum, eram só professores brancos. Isso foi um impacto muito grande para mim. Eu não sei quanto à sua experiência, eu imagino que você também só tenha tido professores brancos.
Eu tive um professor negro em toda a minha vida.
É assustador. Então, é esse que é o futuro da academia? Esse é o meu lugar como mulher negra? Eu me pergunto isso sempre, sempre. Uma das coisas que aproximam as falas do Tiago e da Larissa é o modo de encarar o trabalho na pós. O Tiago fala em não romantizar a vida acadêmica e a Larissa nos lembra que pesquisa é trabalho. E para mim isso fica mais evidente ainda numa etapa crucial, seja da graduação ou da pós, que é a escrita do trabalho final. A escrita acadêmica é outra coisa que a gente não pode idealizar muito, e por mais que a gente saiba que o importante é cultivar, é praticar o hábito da escrita, num dia você vai escrever 5 páginas numa sentada e no outro você vai só conseguir escrever um parágrafo. Isso também serve para quem está numa etapa de escrever o projeto para um processo seletivo.
A gente tem também o depoimento da Lenita. A questão dela também se aproxima muito entre trabalhar ou ter dedicação integral ao mestrado. Ela tem vivências muito próximas às minhas. Acho que também tem muita gente que vai se identificar com a fala dela.
Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Lenita e quero contribuir dando um pouquinho do meu olhar a respeito da minha vida universitária. Então, eu tenho 28 anos hoje, sou graduada em Ciências Sociais pela Unesp de Araraquara. Estou fazendo uma outra graduação em Pedagogia. Essa graduação que eu estou fazendo, ela é EAD. Não tenho nenhuma pós-graduação por ora. Escolhi Ciências Sociais quando eu já estava no cursinho, prestei para um lugar um tanto longe de onde eu moro. Eu moro no interior de São Paulo, numa cidade chamada Jacareí. E fui estudar em Araraquara, como eu disse anteriormente, que fica a umas 4 horas de carro daqui. Eu precisava de um afastamento. Eu precisava saber quem eu era, quem eu sou realmente, poder experimentar minhas próprias decisões sozinha, poder experimentar meus limites. E a vida universitária, ela foi extremamente importante por conta disso. Passei a ter um olhar mais humanizado e mais feminista a respeito das coisas. Morei em duas repúblicas diferentes. Foi muito bom, também morei sozinha lá nesse período, no finzinho da faculdade. E acabando a minha faculdade, eu tentei mestrado em antropologia. Durante a minha faculdade, eu tive uma vida acadêmica não tão produtiva quanto poderia ter sido. Apesar de ter apresentado um trabalho no congresso, ter feito iniciação científica, ter tido 2 estágios na faculdade mesmo para me ajudar com a permanência estudantil, então eu recebi uma bolsa. Trabalhei dentro da biblioteca da faculdade, também fiz estágio em um laboratório de desenvolvimento e de pesquisa para deficientes visuais. Então, ali eram desenvolvidas algumas tecnologias testadas, e sem falar que me ajudava a me manter na faculdade, né? Porque eu precisava muito do dinheiro. E uma das coisas mais importantes sobre a universidade, sobre essa vida, foi perceber que na universidade, nesse meio universitário, né, você aprende muito mais coisa do que a academia tem para te oferecer. Então, esse contato com pessoas diferentes, com culturas diferentes, que são a sua cultura ainda, né? Mas ainda assim com grandes diferenças, isso te torna uma pessoa com um olhar mais aberto, com a mente mais aberta. Esses aprendizados é que a gente leva para a vida toda, né? Bom, voltando à antropologia. Durante a faculdade eu tive um professor que todo mundo adorava, que era antropólogo. Eu tive a impressão que logo no começo ele não gostou muito de mim. Eu sou uma pessoa fisicamente pequena, magrinha, pequenininha, e olhando para mim, eu acredito que eu tenho um estereótipo de uma pessoa talvez enjoada, metida, e eu acho que ele se ateve a isso e me tratava com um certo desdém nas aulas. E eu fiquei bloqueada em antropologia por conta dele. Não por conta dele só, é uma questão muito pessoal minha, né? De alguma forma não responde bem, mas eu não estudei muito antropologia na faculdade, eu estudei só as matérias básicas e eu perdi a oportunidade de me aprofundar no que depois eu vim a descobrir que era o que eu mais gostava do curso inteiro. Só descobri isso quando eu estava fazendo minha monografia, na verdade. Quando eu fui prestar o mestrado em antropologia, eu percebi que perto dos meus outros amigos que estavam concorrendo, eu não sabia quase nada. Eu tive que aprender tudo do zero e ainda assim eu acho que a minha formação em antropologia é pífia, é ridícula. Não porque eu não tenha tido professores bons, tive, mas porque eu fugi. Eu fugi dessas disciplinas. Prestei duas vezes para a seleção de mestrado e nas duas eu cheguei nas últimas fases e não passei. Durante a faculdade eu também tentei uma bolsa em arqueologia, dentro de antropologia, né? E eu fui barrada por aquele mesmo professor. E ele disse que eu não aguentaria participar de uma expedição na Amazônia. Então, eu fiquei com esse bloqueio, com essa trava. E tentei, não consegui. E aí eu tive outras demandas pessoais. Tive que voltar para minha cidade por questões familiares. E tive que trabalhar. Na hora de trabalhar, não achava trabalho na minha área. Ciências sociais é uma área muito difícil de você conseguir alguma coisa. A docência, que era uma coisa que eu nunca pensei em atuar como, deixava como última opção, é atualmente o que eu faço na vida e o que eu gosto de fazer, me descobri nisso. Mas enquanto eu fazia faculdade, eu não queria dar aula. Eu não sei o que se passava pela minha cabeça, achando que ciências sociais teriam talvez uma área que não fosse a docência. E tem, realmente tem. Mas para você conseguir entrar nesse meio, você tem que ter um histórico acadêmico excelente, coisa que eu não tinha. Eu não participei de algumas coisas que me fariam evoluir nessa carreira acadêmica. E então, eu comecei a dar aula de inglês. E hoje em dia, eu sou professora de inglês para meios corporativos. Para dar aula nas minhas disciplinas de formação, que são sociologia e filosofia, eu comecei a dar aula como professora eventual no estado. A vida acadêmica foi boa, foi razoável, porque eu poderia ter feito muito mais do que eu fiz, mas se fosse hoje, eu faria diferente na faculdade, com o que eu sei hoje. E por isso eu comecei a estudar pedagogia, para ter um outro olhar, para conhecer outras didáticas, né, metodologias de ensino, para me aperfeiçoar enquanto professora mesmo. E estou gostando demais da experiência também. A questão é muito importante que as pessoas façam o curso sabendo da realidade do mercado de trabalho e tendo um plano de ação. Ah, o que eu preciso para conseguir trabalhar neste setor que a minha formação me permite? Eu preciso fazer tais coisas durante a minha graduação. Agora, por outro lado, essa ideia de ficar competindo e dando o melhor de si a todo momento sufoca a gente. Então, não ter um plano, por outro lado, também é um plano bom. Eu sei que é um tanto confuso, mas é que são momentos diferentes da nossa vida e a gente tem concepções diferentes ao longo do tempo, né? Não desistir de fazer mestrado. A questão da antropologia hoje em dia é algo que eu deixei guardadinho numa caixinha ali. Não sei se vou voltar para ela um dia. Eu realmente não estava preparada, tanto quanto os meus companheiros ali, os meus colegas que prestaram e passaram. Mas quem sabe um dia. Por hora, eu estou gostando muito da área do ensino e principalmente da linguagem. É algo no qual eu preciso me especializar e eu gosto muito. Então, eu espero participar da formação de outras pessoas e é isso.
Eu achei o depoimento da Lenita tão importante e tão realista, desde ela falando do processo de amadurecimento, das dificuldades com os professores machistas, com as mudanças na carreira, e ela tem uma trajetória com várias reviravoltas e nos lembra que, ainda que a gente planeje uma vida acadêmica, ela não será linear, tudo pode acontecer. Então, quando ela diz que não ter plano nenhum é bom, eu entendo que ter plano é bom, mas nós não podemos ficar engessados nele. Precisamos tirar proveitos dos desvios no caminho, e eu acho que foi exatamente o que ela fez, e abraçar as oportunidades e as novas experiências. E na atual conjuntura, nós sabemos que a última coisa que o mercado de trabalho quer é um profissional engessado.
Sim, e puxando novamente essa questão de mercado de trabalho, a questão da Lenita sobre eu precisava trabalhar porque eu precisava me manter, se aproxima demais de toda a minha vivência e provavelmente das incertezas que eu tenho sobre arriscar e tentar um mestrado agora. A minha faculdade eu fiz como bolsista, eu fui bolsista do ProUni, eu estudava em outra cidade e trabalhava em outra cidade, então eu tinha um gasto com transporte muito alto, mas eu podia contar com uma ajuda. Apesar de trabalhar, eu ainda precisava de ajuda. E a gente vê que pelo menos muitas universidades, elas, para você tentar concorrer a uma bolsa, elas pedem dedicação integral, apesar de muita gente às vezes acabar recorrendo a fazer freela ou ter algum bico ou alguma coisa do tipo. Estudar dá trabalho, estudar ocupa muito tempo e nem sempre é valorizado. Eu tive uma conversa esses dias com o pai do meu companheiro, e ele trabalha em uma empresa muito grande, ele tem um cargo grande de liderança, e a gente estava discutindo justamente isso. Eu coloquei a minha vontade de fazer um mestrado, e ele me contou que tem muito funcionário dessa empresa que tem mestrado, mas geralmente eles são contratados como técnico e recebem salário de técnico, apesar de toda a dedicação. E aí ele fez um comentário que eu achei muito curioso, que foi: a indústria ainda te aceita com um mestrado, mas dificilmente ela vai te aceitar com um doutorado. E isso me impactou muito, porque eu sei que se eu entrar na vida acadêmica, eu quero ir até o máximo que eu puder chegar, mas ao mesmo tempo, a minha demanda, as demandas que eu tenho hoje, não me permitem ter esse nível de incerteza. Existe, a gente sempre fala que a gente está num país que não valoriza, que não tem primeiro o incentivo e investimento que deveria a educação, além dessa questão da CAPES. A gente teve o congelamento de verbas para educação há um tempo atrás. A sensação de que as coisas podem ser em vão também me fazem pensar nessa opção de talvez seja melhor me preparar mais, pensar melhor e ter certeza de para onde eu quero seguir, do que me arriscar agora.
Eu penso muito nisso também, se o que eu estou fazendo vai ser em vão. Eu acho que nós vivemos um momento já eleitoral em que as pessoas estão se mostrando tão contraditórias, repetindo aquelas palavras-chaves: ah, contra a corrupção, mais saúde e educação, pela família, sendo que não dá para pensar em melhorias para a saúde, para a educação e bem-estar das tais famílias, de modo geral, ao mesmo tempo em que se menospreza a ciência e quem trabalha por ela.
Com todos esses depoimentos e também com todas as nossas experiências pessoais, a Vani tem uma bagagem que eu considero sensacional e eu sei, ela já me ensinou muito. Eu tenho muita curiosidade e muita vontade de ter essa vivência, mas ainda tenho questões pessoais com que me preocupar, apesar de gostar de produzir, de querer produzir. Mas a gente está vivendo um momento de pensar demais em como os nossos interesses se encaixam ou se eles vão se encaixar em algum momento com a vida que a gente quer ter, profissionalmente falando, academicamente falando, com o que a gente quer desenvolver. Mas todas as vivências são válidas. Eu acho que se jogar e arriscar e tentar fazer dar certo é tão válido quanto tirar um tempo para você pensar e, de repente, adiar um pouco essa experiência, ter mais certeza do que a gente quer. E esses depoimentos que a gente recebeu hoje foram muito importantes para a gente, e eu espero que para vocês também, justamente porque a gente quis ter todos os pontos ou os principais pontos dessa discussão. E são depoimentos de pessoas maravilhosas, de pessoas que estão se dedicando demais, tanto por elas quanto pelo interesse à pesquisa e pelo amor à pesquisa, eu diria. Então, eu espero que vocês tenham gostado muito.
E eu acho que o tema de hoje foi um dos mais angustiantes do podcast até agora, pensando nas dificuldades da vida acadêmica. Mas nós tivemos depoimentos que trataram não só disso, mas também do lado positivo. E eu fiquei muito surpresa de perceber como a vida acadêmica tem sido encarada além do acadêmico. E nós vimos isso em alguns depoimentos, como uma chance de crescimento pessoal. Na minha experiência, eu confesso que eu nunca foquei muito nisso como objetivo, embora eu veja como consequência do processo. Mas eu acho sim que tem um lado bom, e para mim é a experiência da investigação, da análise, das surpresas do caminho, dos resultados, tudo isso me faz crer que, além do compromisso científico e social, tem sim um prazer individual de ser pesquisadora. Eu desejo boa sorte a quem quer entrar nessa vida ou para quem já está nela lutando bravamente e diariamente. Eu agradeço a Fran pela discussão e eu agradeço também os que enviaram os depoimentos. E se você quiser mandar os seus comentários, as suas críticas, os seus depoimentos ou sugestões, o nosso e-mail é maisfeministaspodcast@gmail.com. Nosso Twitter é @maisfempodcast. E no Instagram somos maisfeministaspodcast. Vai estar tudo na descrição do episódio. Boa semana e até a próxima.
Até a próxima, pessoal. Tchau!